Jornal. Câmara dos Deputados.
Deputados defendem criação de políticas permanentes de enfrentamento às mudanças climáticas.
Para especialistas, Brasil deve criar ambiente favorável a novas tecnologias e ampliar inclusão digital.
Relatório preliminar sobre avião da Voepass aponta que não foi registrado pedido de emergência.
Boa noite. Representante do CENIPA, que participou de audiência pública na Câmara sobre a queda do avião da Voepass, disse aos deputados que nenhum pedido de emergência foi registrado.
Saiba mais sobre a reunião dos parlamentares com investigadores da aeronáutica na reportagem de Lara Raji.
Relatório preliminar sobre a queda do avião da Voepass em 9 de agosto, divulgado pelo CENIPA, o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, mostra que não houve declaração de emergência por parte da tripulação antes da queda. O relatório revela as transcrições dos áudios de comunicação entre os pilotos da aeronave e a torre de comando, extraídas da caixa preta. O avião saiu de Cascavel, no Paraná, com destino a São Paulo, mas caiu em Vinhedo, próximo à capital paulista, matando todas as 62 pessoas que estavam a bordo, sendo 4 tripulantes e 58 passageiros. A investigação do CENIPA sobre o caso vai continuar e vai abordar, por exemplo, a situação de manutenção da aeronave, mas a investigação sobre a responsabilidade civil e criminal será feita pela Polícia Federal. Chefe do CENIPA, o brigadeiro Marcelo Moreno, esclareceu que, diferentemente da investigação judicial, que busca culpados, a investigação feita pelo órgão busca segurança no transporte aéreo, ou seja, evitar que acidentes como esse se repitam. Segundo Marcelo Moreno, a aeronave era própria para voar em formação de gelo e a tripulação também era treinada para voar em condição de frio.
Aeronave certificada, tripulação treinada, as informações meteorológicas que estavam de forma clara que a aeronave poderia encontrar gelo severo em sua rota estavam disponíveis e que em momento algum houve declaração de emergência.
O brigadeiro informou ainda que pelo relatório preliminar é possível precisar que o sistema de degelo da aeronave foi acionado 3 vezes durante o voo, após a indicação de que existia formação de gelo na aeronave pelo sistema de detecção eletrônica de congelamento. As declarações foram feitas em audiência pública da comissão externa que acompanha as investigações do acidente com o avião da Voepass. O coordenador da comissão, deputado Bruno Ganem, do Podemos de São Paulo, questionou se o sistema de degelo poderia ter sido desligado sozinho, sem que o piloto quisesse. Esse mesmo questionamento foi feito por vários integrantes da comissão. Mas o brigadeiro Marcelo Moreno afirmou que neste momento da investigação não é possível precisar se houve falha neste sistema.
O que nós temos hoje no backup protegido, que é o gravador caixa preta de voz, é somente a informação de quando aquele botão de liga e desliga foi ligado como on, como off. Hoje nós não conseguimos dizer se foi o próprio piloto que ligou e desligou ou se foi um problema mecânico.
O brigadeiro disse que a informação ainda vai ser buscada nos chips dos computadores do avião e junto aos fabricantes. Questionado por Bruno Ganem, o brigadeiro Marcelo Moreno informou que existem aeronaves mais modernas em que o sistema de degelo é acionado automaticamente. O relator da comissão externa, deputado Padovani, do União do Paraná, também quis saber da situação de manutenção da aeronave. O coronel Carlos Henrique Baldin, também do CENIPA, afirmou que a questão da manutenção da aeronave ainda será investigada e garantiu que os funcionários da empresa serão ouvidos. Além disso, esclareceu que não se sabe qual era o nível de consciência dos tripulantes em relação à formação de gelo nas partes externas da aeronave durante a viagem. Da Rádio Câmara de Brasília, Lara Raj.
Economia.
Luiz Carlos Rauli, do Podemos do Paraná, entende que o Banco Central deve atuar em favor da nação brasileira em vez de adotar medidas para beneficiar o mercado financeiro. O parlamentar lamenta que o Comitê de Política Monetária venha repetidamente mantendo juros altos no país.
Luiz Carlos Rauli se diz envergonhado de o Brasil ter a segunda maior taxa de juros reais do mundo, motivada somente pela especulação financeira e pelo rentismo. Segundo ele, o juro alto é inadmissível porque representa apenas custos para os orçamentos da União, estados e municípios e para as finanças de empresas e famílias.
Jorge Sola, do PT da Bahia, exalta as conquistas do atual governo, como a queda no índice de desemprego, o controle da inflação e o retorno de investimentos em infraestrutura, saúde e educação. Ele celebra os preparativos para novas obras, como Minha Casa Minha Vida e o PAC, projetando crescimentos ainda maiores para o próximo ano.
Ao avaliar que o país vive uma fase de união e reconstrução, Jorge Sola sustenta que o povo reconhece as mudanças positivas no cenário interno e externo. Para o deputado, a oposição insiste em criar realidades paralelas, porque não consegue admitir os avanços alcançados.
Você tem entre 10 a 17 anos? Então fique ligado nesse novo desafio. O Plenarinho e a Rádio Câmara convidam crianças e adolescentes a fazerem um programa de rádio para contar como as leis impactam suas vidas. A segunda edição do concurso Eu e a Lei vai selecionar as melhores obras para serem transmitidas no programa 15 Minutos de Cidadania, aqui na rádio. Inscrições até 30 de setembro. Acesse cd.leg.br/eu-e-a-lei e participe.
Ciência e tecnologia.
Para especialistas, o Brasil precisa criar um ambiente favorável para novas tecnologias e ampliar a inclusão digital. A repórter Cibele Comanetti acompanhou o debate sobre o assunto e traz mais informações.
O desafio de criar um ambiente favorável para as novas tecnologias no Brasil, como a inteligência artificial generativa, deve vir acompanhado do aumento da inclusão digital da população. A afirmação foi feita na Câmara dos Deputados por especialistas que participaram da cerimônia de abertura do seminário sobre empreendedorismo digital e o futuro do trabalho. O seminário foi realizado pelas Comissões de Trabalho e de Indústria, Comércio e Serviços. O secretário executivo do Ministério do Empreendedorismo, Tadeu Alencar, afirmou que os formuladores de políticas públicas precisam ter consciência do impacto das novas tecnologias sobre a produção e o mercado de trabalho.
É uma realidade que temos que enfrentar e ter consciência do impacto que isso tem no mundo do trabalho, nas relações de trabalho, nas relações de produção. Porque é óbvio que na medida em que essa tecnologia vai avançando, evidentemente ela significa uma redução significativa dos postos de trabalho, de atividades tradicionalmente desempenhadas por seres humanos.
Representante do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços no debate, a economista Christiane Hauen disse que o momento é de cautela pelos efeitos adversos dos avanços tecnológicos, mas também de oportunidades para os empreendedores. Christiane Hauen lamentou que a adoção das novas tecnologias de informação pela indústria brasileira ainda seja baixa. Apenas 13% das empresas usam sistemas de aplicação de inteligência artificial. Isso, apesar de o Brasil ser o 10º mercado mundial de tecnologias de informação e o 2º país em termos de permanência na internet.
Então, apesar de sermos usuários pesados das tecnologias digitais, a nossa adoção do digital no mundo da indústria e no debate, né, então, associado à produção e aos impactos no mundo do trabalho ainda são muito baixos. A gente tem que ver isso como oportunidade, né, como janelas de oportunidade que se abrem.
O presidente da Comissão de Trabalho, deputado Lucas Ramos, do PSB de Pernambuco, que solicitou o seminário, afirmou que o desafio do Brasil é criar um ambiente favorável à tecnologia e aos novos negócios e, ao mesmo tempo, combater a exclusão social.
As pessoas, elas estão em primeiro lugar, sem dúvida nenhuma, e o desafio de tornar o Brasil um ambiente favorável para o desenvolvimento, né, tecnológico, de inclusão digital, ele vem acompanhado da responsabilidade que é a gente combater a exclusão social, porque aqueles que não têm acesso às tecnologias habilitadoras, eles estão automaticamente fora desse contexto, fora do processo.
O deputado Lucas Ramos ainda disse que o seminário serviu para lançar uma luz sobre o modo como o parlamento pode estabelecer uma regulação sobre a economia digital, principalmente os sistemas de inteligência artificial. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Janari Júnior, Cibele Colmanetti.
Homenagem.
Fernanda Pessoa, do União do Ceará, celebra os 85 anos de fundação do Grupo Empresarial de Alimentos J. Macedo. Segundo a parlamentar, o compromisso com a qualidade dos produtos consolidou a empresa como uma das maiores do setor alimentício do país.
De acordo com Fernanda Pessoa, a visão inovadora e empreendedora do fundador José Dias de Macedo foi fundamental para o sucesso do grupo. A deputada também reconhece a continuidade do legado pelos filhos e deseja prosperidade à empresa.
Justiça.
Evair Vieira de Mello, do PP do Espírito Santo, critica a decisão do Supremo Tribunal Federal que obriga instituições financeiras a compartilharem dados de operações feitas via Pix e cartões de débito e crédito de seus clientes com os fiscos estaduais. O deputado afirma que a medida é uma afronta à liberdade dos brasileiros por, segundo ele, invadir a privacidade dos cidadãos.
Evair Vieira de Mello também acusa o governo do Espírito Santo de apoiar a decisão do STF para ter acesso às operações financeiras dos moradores do estado. Além disso, ele avalia que a situação afeta negativamente a reputação do país no cenário econômico internacional.
Eleições.
Leonardo Gadelha, do Podemos, da Paraíba, alerta para o crescente desinteresse da população brasileira em relação ao processo político-eleitoral. Ele avalia que esse afastamento está relacionado a uma série de mudanças normativas adotadas pelo próprio Congresso Nacional ao longo dos anos, que transformou o processo eleitoral em algo complexo.
Na visão de Leonardo Gadelha, o parlamento precisa revisar essas mudanças, especialmente no que diz respeito à redução do tempo da campanha eleitoral. O deputado considera que o período atual é insuficiente para um contato mais próximo entre eleitores e candidatos, o que afasta a confiança da população no processo democrático.
Educação.
Especialistas defendem que o PNE considere sistemas internacionais de avaliação da educação. O repórter Murilo Souza acompanhou a reunião com deputados na Câmara.
Especialistas em educação sugeriram que o próximo Plano Nacional de Educação, atualmente em análise na Câmara dos Deputados, considere metas e competências analisadas em avaliações internacionais dos sistemas de ensino. Eles participaram de debate na Comissão de Educação a pedido da deputada Adriana Ventura, do Novo de São Paulo. Fábio Gomes, gestor público e especialista em educação, destacou a importância das avaliações internacionais de larga escala como um padrão ouro. Para ele, a avaliação realizada no Brasil não é comparável aos padrões utilizados nas maiores economias do mundo. Gomes destacou que um Plano Nacional de Educação sem as metas de avaliações internacionais não leva a sério as medidas de aprendizagem do estudante.
O Brasil precisa garantir que a aprendizagem das crianças brasileiras esteja, em alguma medida, alinhada ao que aprende os seus pares nos países desenvolvidos, né? Minimamente. Então as avaliações internacionais geram uma pressão, eu digo num sentido positivo, num sentido bom, pelo aprimoramento da BNCC e dos currículos locais em função do que se propõe no PISA, no PIRLS e no TIMSS, por exemplo.
Douglas Vilhena, professor da Universidade Federal de Juiz de Fora, destacou que o Brasil participa atualmente de 3 avaliações internacionais e os resultados dos estudantes brasileiros estão estagnados abaixo da média desde o ano 2000. Na avaliação de leitura pelo PISA, realizado pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, 50% dos estudantes brasileiros atingiram pelo menos o nível 2 de proficiência, enquanto a média mundial é de 77% dos estudantes. Rubens Lacerda Júnior, diretor de avaliação da educação básica no INEP, órgão responsável pela aplicação das avaliações nacionais e internacionais no país, defendeu a adequação da Base Nacional Comum Curricular aos modelos internacionais de avaliação.
A primeira pergunta que a gente faz, ou deve se fazer, quando participa de uma avaliação internacional, é justamente se preocupar com o currículo nacional, se esse currículo está adequado, e como essa avaliação internacional pode nos fazer refletir sobre alguma melhoria necessária para o currículo, e para, por conseguinte, o desempenho dos estudantes, ou se, na verdade, as premissas daquela avaliação internacional distam daquele projeto educacional que a nação tem naquele momento.
A Base Nacional define o currículo da educação básica para garantir um nível de conhecimento uniforme entre as regiões e entre estudantes de escolas públicas e particulares. O objetivo é igualar a construção do conhecimento para gerar objetivos de aprendizagem comuns a todos. Da Rádio Câmara de Brasília, Murilo Souza.
As rádios parceiras levam o conteúdo da Rádio Câmara a todas as regiões do país. Chegam onde nossa emissora não está. São 1.361 rádios que atuam em nível local e regional, desempenhando um papel essencial na promoção da cidadania e da democracia. Elas compartilham informações e contribuem para aumentar a transparência e a prestação de contas do Legislativo. Essa união permite amplificar a nossa voz, disseminando informações confiáveis e relevantes. Rádio Câmara e Rádio Parceiras, juntas por uma democracia mais forte. Rádio Câmara, 25 anos. A gente ouve e toca o Brasil.
Meio Ambiente.
Para fazer frente ao crescente número de queimadas e focos de incêndio em todo o território nacional, deputados defendem a criação de políticas permanentes de enfrentamento às mudanças climáticas.
Ayrton Faleiro, do PT do Pará, ressalta a importância de enfrentar as mudanças climáticas de forma aprofundada e estruturada. Ele menciona que ações emergenciais, como o fornecimento de água e alimentos a populações afetadas, são necessárias, mas que o Brasil precisa adotar uma política de Estado capaz de lidar com os novos desafios ambientais.
Ayrton Faleiro alerta que, segundo especialistas, secas na Amazônia, enchentes no Sul e queimadas em diversos biomas, como o Pantanal, devem se tornar mais frequentes. O deputado sugere a criação de políticas permanentes, como, por exemplo, a implantação de sistemas de irrigação e mecanização adaptados às novas condições climáticas.
Carol D'Artora, do PT do Paraná, defende que as três esferas de governo e o Poder Legislativo se empenhem na adoção de medidas urgentes de combate às queimadas e na criação de políticas públicas de enfrentamento às mudanças climáticas. Ela pede a união de esforços para fortalecer a educação ambiental e preservar o meio ambiente.
Carol D'Artora destaca a situação de Curitiba, conhecida como capital ecológica, para mostrar a conexão entre eventos climáticos e suas ameaças à saúde e à biodiversidade. Segundo a parlamentar, a cidade ficou coberta por fumaças provenientes de queimadas na Amazônia e no Pantanal, provocando problemas de saúde em crianças e idosos.
Sâmia Bonfim, do PSOL de São Paulo, alerta para a gravidade da crise climática no Brasil e no mundo, destacando que a poluição, as queimadas e a seca têm afetado diretamente a saúde da população. Ela ressalta que a capital paulista registrou recentemente, por 2 dias consecutivos, a pior qualidade de ar do mundo.
Sâmia Bonfim relata que, junto com outras deputadas, apresentou projeto que proíbe a venda e o loteamento de terras queimadas com o objetivo de coibir incêndios criminosos. Ela também pede o fortalecimento dos órgãos de fiscalização ambiental e a decretação de um estado de emergência climática para possibilitar mais investimentos no setor.
Ronaldo Nogueira, do Republicanos, do Rio Grande do Sul, é autor de um projeto de lei que propõe a criação de um programa especial de apoio ao voluntariado. O parlamentar explica que a ideia é criar um cadastro único de pessoas capacitadas para atuar em diversas áreas, como, por exemplo, o combate a incêndios.
Ronaldo Nogueira acredita que o projeto pode contribuir para mobilizar mais pessoas e aumentar a eficiência no controle de desastres ambientais. O deputado ainda manifesta preocupação com o aumento das queimadas, mencionando dados sobre a extensão dos incêndios no território nacional.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Luciana Vieira e Val Monteiro. Boa noite.
Uma boa noite para você. Ouça agora as notícias do Tribunal de Contas da União.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União fez auditoria para avaliar o desempenho de 69 universidades públicas federais. O foco do trabalho foi nos objetivos de ensino e pesquisa estabelecidos na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. A principal conclusão é que faltam parâmetros e informações para verificar a formação dos estudantes. A fiscalização analisou as ações de prevenção e redução da evasão universitária, gestão de custos, acompanhamento dos egressos e produção científica. Um dos pontos de destaque é a taxa de desistência, que foi maior do que a taxa de conclusão entre os alunos que ingressaram de 2010 a 2017. Para o TCU, o número indica ineficiência e ineficácia das ações. O Ministério da Educação deve elaborar plano de ação para avaliar e orientar as instituições de ensino.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você ouviu a voz do Brasil. Boa noite.